Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, como sempre, com mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que tem o grande objetivo de unir o público urbano ao público rural num só objetivo de promover o desenvolvimento do agro no Brasil e, consequentemente, a nossa economia brasileira. E hoje, ao lado da Letícia Jacinto, minha companheira de bancada, nós temos aqui o nosso convidado de honra, o Donizete Tokarski, que é engenheiro agrônomo, superintendente da UBRABIO, e vai falar bastante conosco hoje um pouquinho, vai falar bastante conosco sobre a relevância dos biocombustíveis. E eu quero já passar a bola para você, Donizete, dizendo o seguinte: recentemente foi aprovada uma nova lei aí no Congresso Brasileiro, né, sobre os percentuais do biodiesel e do álcool anidro na gasolina, do biodiesel no diesel, né? E eu queria saber de você o seguinte: na sua visão, essa lei precisa de algumas comprovações técnicas, mas ela também muitas vezes acaba ficando sujeita ao preço desses biocombustíveis, né? Eu me lembro que no governo anterior, quando subiu muito a soja por causa da pandemia, o governo foi forçado a reduzir o percentual de biodiesel no combustível para não gerar inflação. Então, na sua visão, como é que está isso? Isso está bem costurado? Porque, senão, isso gera insegurança empresarial e jurídica para quem investe nesse setor.
Marcelo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Boa tarde, Letícia. E boa tarde especial aí ao nosso amigo Roberto Rodrigues. Ele é culpado dessa história toda do biodiesel, tá na mistura do diesel, e foi ele que apresentou, quando o ministro da Agricultura, essa proposta ao então presidente Lula. Eu quero dizer que nós estamos diante de um cenário extremamente importante. Primeiro, pela lucidez do nosso querido deputado Arnaldo Jardim e também do senador veneziano, de fazer um relatório que culminou numa aprovação por unanimidade dentro do Congresso Nacional dessa Lei Combustível do Futuro. E também vale aqui destacar, né, Roberto, a participação do deputado Alceu Moreira e do deputado Pedro Dupion, que tiveram muita lucidez também para apoiar esse projeto. O projeto Combustível do Futuro, ele traz uma questão muito importante. Primeiro, ele dá uma meta de aumento da mistura do biodiesel no diesel, estabelecendo o acréscimo de um ponto percentual ao ano a partir de 2026. Então, 2026 seria 16%, 2027, 17%, até chegarmos a 20% de biodiesel no diesel. E isso é muito importante, essa leitura, porém ela não se concretiza se não tiver uma definição do Conselho Nacional de Política Energética, que foi autorizado a fazer com que esse aumento gradual de mistura seja definitivamente autorizado pelo CNPE. E a questão técnica que é associada a isso, Marcelo, chama viabilidade técnica. Na lei anterior, que aumentou até B15, ela tinha uma exigência que era de fazer testes. E agora não fala assim teste, fala viabilidade técnica. E até pelas manifestações que nós tivemos num seminário recentemente no Ministério de Minas e Energia, o representante da Anfávio falou: não, o B20, ou seja, 20%, está muito próximo. E nós temos. Por que está muito próximo? Porque nós temos hoje uma especificação do biodiesel que é a mais rigorosa do mundo, né? E essa especificação, ela não tem problema nenhum de aumentar a mistura até 20%. E essa especificação de brasileira, ela é mais rigorosa que os Estados Unidos, que já usa em alguns estados uma participação de 20%. Além disso, quando foram feitos testes para B15, algumas empresas já fizeram teste para B20. Além disso, nós temos também já algumas empresas montadoras que já estão dando garantia de B100, 100% de biodiesel. Ou seja, a viabilidade técnica Nós que somos agrônomos aqui, Roberto, você e eu, sabemos que a viabilidade técnica é um aglomerado de informações. E esse aglomerado de informações já está disponível para a tomada de decisão. Então, o CNPE realmente já está pronto, no nosso entendimento, de avançar nessa meta estabelecida pela lei, né, aprovada por unanimidade. Com relação à questão do preço, Marcelo, você me fez uma pergunta que a gente tem que ficar uma hora respondendo, mas na realidade você fez várias perguntas. Eu quero ser bastante objetivo aqui. Nenhum país do mundo se faz um programa de biocombustível avaliado em preço do produto, e sim no valor desse produto. E o biodiesel nacional ele tem um valor fantástico em termos da política econômica, da segurança energética, da segurança alimentar, da segurança climática e saúde pública. Então, é essa análise que precisa ser feita para que a gente tome as decisões de aumento da mistura. E, certamente, o biodiesel é o combustível que o país tem pronto para reduzir as emissões no setor de transporte.
Boa tarde, meu amigo Roberto Rodrigues. Eu não tinha percebido que você tinha entrado aí. Seja bem-vindo. A sua pergunta aí para o Donizete, por favor.
Oi, Marcelo. Obrigado. Boa tarde a você. Boa tarde, Letícia. Donizete, o velho amigo de muitos quilômetros junto nessa estrada aí. Donizete, esse tema é apaixonante. Eu queria fazer uma pergunta para você, só para mostrar para o nosso internauta aqui o tamanho dessa coisa. Quantos milhões de toneladas de soja são usados hoje biodiesel no Brasil? Isso que representa quando a safra brasileira, número um. Número dois, com essa expectativa de ampliar a participação do biodiesel no diesel, quanto nós vamos consumir de soja? Para mostrar que a agricultura brasileira tem um benefício enorme com o biodiesel. Uma verdade, a gente não olha muito esse fato, né? Mas eu me lembro quando criamos o Proálcool lá atrás de Donizete. Grandes conversas também lá no passado. E hoje, nós temos no Brasil quase 10 milhões de hectares plantados com cana-de-açúcar. Metade é para álcool. Quer dizer, é um negócio fantástico. Quanto por cento da safra brasileira de soja é usada hoje para fazer biodiesel, Donizete? Mas a gente vê, meu amigo. Grande abraço.
Obrigado, Roberto. É uma questão muito importante. O Brasil produz hoje mais de 150 milhões de toneladas de soja. Vejam só, dessas 150 milhões de toneladas, nós exportamos 100 milhões de toneladas em grãos, sem a industrialização no país. Então, o restante, aproximadamente 50 milhões, que são processadas ou esmagadas aqui no Brasil. Dessas 50 milhões, nós utilizamos agora aproximadamente 5 milhões de toneladas de óleo para produzir biodiesel. Cada 5 quilos de soja dá 1 quilo aproximado de óleo e 4 quilos de farelo. Então, são esmagadas aproximadamente 25 milhões de toneladas de soja para a produção do biodiesel hoje no país. Esse número tende a aumentar com a mistura, mas é um número que nós temos um conforto muito grande em função do quê? Da produção nacional. Nós temos que industrializar o produto aqui em vez de vender essa matéria-prima sem nenhum processo industrial. E isso gera emprego e renda no país. Quanto mais se produz biodiesel a partir da soja, mais vai se produzir farelo. E quanto mais se produz farelo, como você sabe muito bem, mais vai se produzir ração e, consequentemente, proteínas e todos os derivados de proteína. A carne fica mais barata na gôndola do supermercado, a carne que é produzida vai gerar mais emprego no interior do país e o Brasil vai aumentar a sua capacidade de exportação de um produto com alto valor agregado. Então, o biodiesel ele é muito mais do que energia líquida. Ele é um produto que passa por todos os interesses econômicos, sociais e ambientais nacionais.
Letícia,
Marcelo, me permite uma correção aqui. Eu quero cumprimentar a Letícia. Letícia, você hoje deu mais um show de competência, de conhecimento, de capacidade técnica. Parabéns. Tua participação lá no Senado hoje foi brilhante. Tô orgulhoso de ser teu subordinado de olho. Viu, Letícia? Parabéns, coisa maravilhosa. Mas eu queria aproveitar ainda, antes de passar para a Letícia, que é vai dar o nosso grande show na tarde de hoje. Donizete, alternativas. Os matérias-primas. O que está crescendo muito? Ser bovino é um tema, o tema de óleo de palma é um tema. Quais são as possibilidades de matérias-primas que têm mais horizonte no biodiesel brasileiro?
Bom, o biodiesel nacional hoje, ele tem, além da soja, o óleo de soja, que participa em torno de 70%, nós temos o sebo bovino, que é muito importante que o público urbano compreenda isso. Cada animal abatido gera em torno de 40 quilos de gorduras animais. E essas gorduras, sebo, antes do programa de biodiesel, grande parte dela era destinada aos lixões, às beiras das estradas, é um passivo ambiental. E hoje, essa gordura animal, ela é totalmente produzida, processada para a produção de biodiesel e até exportada para a produção de biocombustíveis lá fora. Então, aquele produto que não tinha valor, hoje tem valor na produção de energia. Além disso, nós temos também uma outra intervenção muito grande que vale o público urbano nos acompanhar, que é o óleo de fritura. Esse óleo de fritura, que às vezes é despejado nas pias, que entope os canos, que entope todo o processo de esgoto e também causa um impacto poluindo as águas. Cada litro de óleo que vai pelo ralo, ele contamina 25 mil litros de água. Então, isso também é uma matéria-prima que pode e deve ser utilizada na produção de biodiesel. E eu faço aqui um chamamento a todos que nos acompanham que façam a coleta e uma destinação correta do óleo residual. O Brasil, ele recolhe menos que 5% do óleo residual, diferentemente das latas de alumínio, que nós já estamos recolhendo mais de 99%. Então, a gente precisa de ampliar isso para produzir biodiesel. Além dessas matérias-primas, nós temos também agora a Macaúba, que está entrando. A gente tem uma grande empresa fazendo investimento significativo na Bahia, em Minas Gerais, para a produção de macaúba. O óleo de palma, como foi colocado. E nós temos no Brasil diversas outras oleaginosas que podem ser aproveitadas na produção de biodiesel. O que nós precisamos é diversificar cada vez mais essas matérias-primas. Mas é preciso ter escala e tecnologia. Além dessa questão, também os investimentos voltados a esses processos de cultivo diferenciados, que ainda precisam ter, de fato, um apoio, como é o caso da macaúba, como é o caso de outras oleaginosas que podem entrar na produção de biocombustíveis. E vale destacar, Roberto, que você sabe, ninguém planta soja para produzir biodiesel. O agricultor, ele decide o plantio de soja em função do mercado internacional, né? E o biodiesel, na realidade, é um elemento de aproveitamento da indústria nacional para gerar emprego e renda no interior do país. Hoje, nós temos 60 indústrias produzindo biodiesel em 15 unidades da federação em todas as regiões, descentralizando esse processo produtivo, principalmente para as regiões que não tinham indústrias. Então, o biodiesel faz papel fundamental de desenvolvimento regional.
Letícia?
Primeiro, eu queria agradecer ao professor Roberto aí pelas palavras. Hoje vamos discutir um pouquinho aqui, trazendo também em primeira mão para o Notícias Agrícolas sobre a nossa atuação no Senado. E obrigada, né, por estar sempre conosco, nos apoiando aí como conselheiro. Mas, Donizete, você trouxe uma visão geral, que era, acho que, a principal pergunta que eu tinha aqui, né? Quais os impactos indiretos que a gente vê no agronegócio, né? A gente fala de biodiesel, geralmente vem a soja, mas você trouxe aí toda a importância da cadeia, o que gera isso, o que melhora no preço da carne, o farelo, ração e etc. Então, é maravilhoso aqui trazer essa parte para os nossos ouvintes. Mas, para gerar um pouquinho de polêmica aqui, hoje saiu uma reportagem muito importante sobre os carros elétricos no Estadão, e principalmente, né, trazendo a falta de infraestrutura de carregamento nos países, os preços altos, o fim dos subsídios, principalmente em países como Estados Unidos e Alemanha, desaceleraram essa venda dos carros elétricos, em 9 dos 10 maiores mercados globais. Mas o Brasil, segundo essa reportagem, é exceção e cresceu. Então, teve uma alta significativa nas vendas dos automóveis 100% a bateria ao longo desse ano, com um acumulado de 492,8% até setembro, frente a 24,6% em 2023. Então, para trazer aqui para a discussão, qual que é a maior diferença entre o carro elétrico, os carros flex e movida a biocombustível e toda a tecnologia que a gente tem no Brasil? E como que são, quais são os gargalos e as oportunidades para o Brasil nesse protagonismo da energia renovável?
Bom, Letícia, obrigado pela questão. Isso sempre é polêmico, mas eu não compro carro elétrico. Né? Então, por aí eu já respondi parte do questionamento que você fez. Nós temos que valorizar a economia nacional. A economia nacional está associada aos biocombustíveis. Nós temos matéria-prima, nós temos tecnologia, nós temos pessoal qualificado, nós temos combustível já experimentado. O que, que nós precisamos, de fato, é fazer com que também a sociedade reconheça esses benefícios que estão agregados aos biocombustíveis no Brasil. Diferentemente dessa leitura que, às vezes, é míope. Por que míope? Que se olha somente a redução de emissões durante o uso do carro elétrico. Nós não podemos fazer isso. E, mesmo assim, a gente tem muita dificuldade, porque tem muita gente carregando carro elétrico com motor gerador a diesel. Então, isso está totalmente equivocado. Nós temos que analisar, desde o berço, desde a origem das matérias-primas para a produção desse veículo, até o uso e o túmulo. Como vai ser a disposição desses equipamentos ao final do uso desses carros elétricos. E mais, nós temos a questão de segurança. Muitos edifícios no Brasil hoje já estão impedindo o uso de carro elétrico nas suas garagens subterrâneas, porque é muito difícil de apagar um incêndio de um carro elétrico. Aliás, é impossível. Então, nós temos várias questões que estão analisadas a isso, que precisam ser, de fato, criticadas por um indivíduo quando vai tomar essa decisão de comprar um carro elétrico ou um carro híbrido, que já é uma tecnologia nacional, que já é uma tecnologia que está disponível, que tem toda uma razão de pegada de carbono diferenciado, que gera emprego aqui no interior do país, que gera riqueza para o país. E, da mesma forma, biodiesel. O biodiesel hoje está pronto para veículos até 100%. No dia da sanção da lei, aqui da Lei Combustível do Futuro, foram expostos mais de 100 veículos aqui, máquinas, colheitadeiras, tratores, caminhões, com diversas marcas, fabricantes de máquinas, diversas marcas de fabricantes, já dando garantia de 100% do biodiesel. Então, nós temos que usar a nossa tecnologia e não ficar um depositário de veículos que estão sendo fabricados em outros países e sendo colocados aqui sem um aprofundamento desse processo crítico.
Donizete, o que você poderia compartilhar aqui com o nosso público sobre o uso dos biocombustíveis na aviação e também na produção do hidrogênio verde, né, que é a base do álcool?
Marcelo, é muito interessante nós pensarmos o potencial que o Brasil tem na produção de bioquerosene ou SAF, que é o combustível de aviação. Por quê? O Brasil ele tem matéria-prima. Nós não temos ainda as tecnologias. Basta ver o interesse que foi dado com esse edital do BNDES, onde mais de 50 projetos foram apresentados buscando financiamento para implantação de biorrefinarias. E uma biorrefinaria que vai produzir SAF, ela não vai produzir somente SAF, ou querosene de aviação, ou bioquerosene. Ela vai produzir diesel verde, vai produzir nafta verde, vai produzir outros biocombustíveis e diversos outros elementos substitutos da química fina do petróleo. Uma biorrefinaria é um complexo industrial extremamente interessante que o Brasil certamente vai ser o líder mundial na produção de bioquerosene para exportar. E essa é uma política que tem muito a ver com o desenvolvimento do turismo no Brasil também. Porque os aviões que saem aqui da América Latina para a Europa, para os Estados Unidos, haverão de se abastecer com bioquerosene, né, para ir até a Europa, Estados Unidos, em função das exigências mundiais que foram feitas pelo acordo internacional entre as empresas aéreas. Então, o bioquerosene de aviação, em poucos anos, será uma indústria muito em expansão aqui no Brasil, e o Brasil vai liderar, em questão de uma década ou um pouco mais, aí, a produção de bioquerosene no mundo.
Roberto?
Donizete, você fez uma referência muito interessante, logo no comecinho da sua conversa, sobre o papel do Arnaldo Jardim e outros parlamentares que tiveram realmente um desempenho espetacular no tema do combustível do futuro. Da mesma forma, né, Donizete, lá atrás, quando foi criada o RenovaBio e, portanto, foi instituído o CBios, foi uma coisa muito vigorosa também a participação dos parlamentares. Isso tudo mostra uma competência do nosso regime parlamentar, dos nossos parlamentares, e a sua ligação com a agricultura de maneira bastante objetiva. Mas também, né, dona Izete, mostra uma coisa em que o Brasil não tem evoluído muito, mas nessa área é espetacular, é a indústria da transformação. Né? A agroindústria de combustíveis está crescendo espetacularmente, criando no setor industrial brasileiro uma riqueza, um nicho de riqueza que falta em outro setor da indústria brasileira. Então, também o setor industrial tem um grande desempenho por causa dos biocombustíveis. E aí, eu queria fazer uma colocação para você. Como é que está, Donizete, o tema do CBio para o biodiesel?
Roberto, muito interessante você destacar o papel do Arnaldo Jardim, e vale também destacar o papel, além dos outros parlamentares que nós assistamos aqui, também do próprio Poder Executivo. O ministro Alexandre Silveira, o vice-presidente Alckmin, o presidente Lula, tiveram papel determinante para que essa lei fosse aprovada. Agora, com relação aos CBios, nós participamos, eu digo nós porque você, eu e todos os segmentos ligados aí a etanol, biodiesel, nós participamos ativamente nessa política que é o modelo mundial, a RenovaBio é o modelo mundial. Faz com que o produtor de biocombustíveis ele tenha uma receita a mais em função de cada tonelada de carbono evitado em comparação ao combustível fóssil. Porém, alguns setores estão descontentes com isso. E por que descontentes? Estão descontentes porque vem nessa política que é de interesse nacional, que é uma política de Estado, algum desconforto, porque algumas empresas elas deixam de adquirir os CBios, alegando questões jurídicas. E, infelizmente, nós temos no país muitos olhares diferentes sobre a lei. E isso está causando um desconforto diante do cenário que nós temos. Algumas empresas cumprem a obrigação e outras não. Então, no setor de biodiesel, nós somos ainda os menores participantes nesse processo de emissão de CBios. Mas é uma política importante. Entendemos que cada vez mais o poder público, e agora a AGU, vai ter um papel fundamental na discussão de uma DIN que está no STF, no Superior Tribunal Federal, para alterar a lei. Então, nós entendemos que é o momento do setor de biocombustíveis e também do poder público de enfrentar essas discussões para prevalecer o interesse maior, que é a redução de emissões e a saúde pública associada a todas essas questões ambientais em que nós estamos vivendo.
Letícia?
Perfeito. Donizete, fala para a gente um pouquinho, a gente estava conversando aqui antes, né, de entrar ao vivo, após sancionada essa lei do combustível do futuro, com essa lei aprovada, né, quais os passos futuros necessários para essa implementação? Quais são os próximos passos a partir daqui?
Letícia, nós estamos diante de uma discussão conceitual agora, como eu falei, a questão da viabilidade técnica. E o próximo passo é ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, onde reúnem vários ministros, vários representantes também do, da, do ensino e pesquisa, da sociedade civil, né? E o Conselho Nacional de Política Energética é que vai validar as metas que foram propostas, vamos chamar assim, propostas, porque está lá como proposta essas metas na Lei Combustível do Futuro. Então, entendemos que logo no começo do ano nós devemos ter já uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética que vai dar essa previsibilidade e a segurança jurídica que tanto o setor deseja. Nós temos já assegurado para o ano que vem, ou seja, março de 2025, o aumento de mistura de B14 para B15. Porém, uma indústria, para aumentar o esmagamento, para aumentar a capacidade industrial que nós temos que ter uma leitura de longo prazo, e não só de um ano. Então, nós esperamos que até o meados do ano que vem nós tenhamos já uma definição de qual será efetivamente o posicionamento do Conselho Nacional de Política Energética sobre o avanço da mistura.
O Donizete, agora você continua aqui conosco, nós vamos discutir também outros assuntos importantes quanto o dos biocombustíveis, e nós queremos ouvir a sua opinião sempre aqui. Eu queria começar com você, Letícia. Você teve uma reunião muito importante hoje no Senado para participar das decisões em relação à educação, esse setor que é tão relevante para o desenvolvimento do agro e do nosso país. Então, eu queria que você compartilhasse com o nosso público qual foi o tema discutido e quais os resultados obtidos.
Obrigada, Marcelo. Então, hoje a gente participou de Olho no Material Escolar, né? Participamos da audiência no Senado que trazia o Plano Nacional de Educação. Então, as discussões eram sobre a próxima lei, que vai ser votada até o ano que vem. Primeiro está na Câmara, depois no Senado, mas o Senado proativamente já vem trazendo esses debates presenciais, online, de forma muito efetiva, para ouvir da sociedade ali o que é necessário, dos entes também federativos, o próprio TCU, hoje, na minha audiência, com mais três integrantes do TCU e mais uma outra associação. Então, o que é o Plano Nacional de Educação? Né? É a lei que vigora para os próximos 10 anos, o Executivo já entregou, só que ele veio ausente de metas claras, de compromisso com evidências científicas, e ele é bastante falho, né? Na iniciativa privada, a gente está acostumado a dizer, né? Quando a gente vai fazer um orçamento para frente, quando a gente vai desenhar qualquer tipo de meta, isso tem que vir bastante específico. E ali a gente vê mais uma carta de intenções. Falta responsabilização dos gestores públicos e privados. Eles trazem, de uma maneira, o aumento para 10% do PIB do gasto público em relação à educação, mas sem essa clareza. O próprio TCU ele identificou várias fragilidades ali, então o que a gente percebeu foi um alinhamento entre as ideias do que nós estamos trazendo da De Olho no Material Escolar com o próprio Tribunal de Contas, e os pontos que a gente mais enfatizou ali foi alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental e fluência, então a importância de uma criança alfabetizada na época certa, sabendo fazer operações matemáticas, né, tendo uma oralidade, que isso vai acarretar o sucesso da vida escolar dela para o resto da vida. E falamos muito sobre governança e gestão eficaz, então é necessário medir, avaliar e não esperar, igual a gente fez com esse plano atual, esperamos 10 anos, na hora que olhamos, somente 4 metas foram cumpridas parcialmente. Ninguém foi responsabilizado, o aluno não aprendeu, que a qualidade da educação está ligada à aprendizagem. O aluno não aprendeu, não juntou para nada. Então, e a gente gastou do mesmo jeito. Então, essa governança educacional eficaz, uma utilização racional dos recursos públicos na educação, então tem que estar lá descrito para onde vai, como vai, e esses dados abertos e transparentes para a sociedade. E um outro ponto aqui que foi colocado muito, Marcelo, é o acesso da sociedade aos microdados do INEP, porque hoje em dia a gente não tem transparência do que está acontecendo em cada município ou em cada governo, se o aluno evoluiu, se o aluno não evoluiu. Tem vários microdados ali fechados, que só o INEP tem acesso a isso. Então, as análises saem de lá e impossibilita a sociedade a colocar luz no que melhorou, para copiar, para melhorar, para disseminar no Brasil, e também o que piorou, a gente vê e corrigir a rota ao longo do tempo. Né? Mais três pontos aqui, é o combate intersetorial à violência. Então, os dados de violência nas escolas, eles são altíssimos, preocupantes, e não tem como uma criança, ou um diretor, ou um professor, dar uma aula digna, ou assistir uma aula digna com propósito, com vontade de fazer parte do mercado de trabalho brasileiro, ou seja lá o que for, com o nível e o índice de violência que está, drogas ilícitas, e crimes, e bullying, e etc. A utilização dos resultados das avaliações internacionais também, porque foi falado antes de para o Congresso, que a gente deveria eliminar as avaliações internacionais, aqui PISA, PIRLS e TIMSS. Então, para de se comparar com o mundo, porque o Brasil está indo muito mal. Não, a gente tem que continuar se comparando e lá ser o nosso objetivo, pelo menos chegar igual nos países desenvolvidos. E, por último, a relação entre a demanda por força de trabalho e a formação de profissionais e sustentabilidade econômica do Brasil. Nós estamos agora num bônus demográfico muito importante, no qual a população ativa cresce, mesmo que levemente. Daqui 10 anos, a gente perdeu esse bônus demográfico. Ou a gente forma a nossa mão de obra futura para manter o país com bases sólidas, econômicas, agora, ou nós vamos perder aí muitos e muitos anos. Então, a hora certa é agora, a votação é o ano que vem, e essas discussões são muito importantes para a gente engrandecer o debate, trazer nossas colaborações. Fomos muito citados pelos participantes ali, principalmente pelas congruências entre TCU e as propostas da De Olho, e também o próprio senador Flávio Arnes, que é presidente da Comissão de Educação no Senado, pediu as nossas colaborações com relação às emendas parlamentares. Então, ficamos muito felizes com esse resultado e continuamos no ano que vem trabalhando em cima disso para que garantir essa educação do futuro.
Parabéns aí, viu, Letícia, pelo seu brilhante trabalho e toda a sua equipe, todo o time aí do De Olho no Material Escolar. Eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para os meus colegas aqui de debate sobre esse assunto. O que fazer para resolver esse problema grave e crítico no Brasil de jovens que não estudam? Se não me engano, se eu vi há uns dias atrás na mídia, é um número perto de 24% de jovens que não estão na escola. Como atrair e motivar esses jovens para voltarem para a escola?
Marcela, a proposta, né, uma dos nossos pontos lá também é em relação aos materiais didáticos. O que eu percebo, que a gente percebe muito fortemente, os temas são desinteressantes, não são atualizados, não trazem para o jovem a visão de futuro. O agronegócio está sendo falado lá como se fosse 100 anos atrás. Tem arado sendo puxado com burro. Na hora que a gente entra dentro vamos falar aqui, né, das usinas, estamos falando de biocombustíveis, a gente tem quase que uma NASA. Então, na hora que você chega dentro do Magri Show com aquele aluno, tem drone, tem carro voador, tem inteligência artificial para tudo quanto é lado, um processamento de dados absurdo, e aí ele não se enxerga naquilo. Então, estudar para quê? Como? Na parte de português, a gente hoje, na época que eu estudava, mais, que eu estava nessa idade, tinham grandes textos de interpretação, literatura clássica, você entendia os clássicos brasileiros e internacionais e o porquê daquela leitura, né? Hoje em dia são tirinhas para serem observadas sem nenhum compromisso de embasamento técnico-científico. Então, acho que a escola perde. Tem violência, falta infraestrutura, mas ela também perde muito, porque é um lugar de encantamento, é um lugar de trazer os alunos para o desenvolvimento do país. Ele quer ter propósito. Você falou dos neném aí, né? Nem estudam, nem trabalham. São quase 8 milhões de jovens no Brasil. Então, a gente tem que trazer eles para a escola com essa capacidade de fazer algo, de nos ajudar a desenvolver os desafios, a resolver os desafios do futuro do país, e não é isso que a escola tem proposto. Então, realmente é difícil, mas aos pouquinhos, e com uma lei dessa, por exemplo, bem implementada e fiscalizada, a gente consegue.
Roberto, seus comentários.
Marcelo, Marcelo, deixa eu falar um pouquinho com o Donizete aqui. Com a Letícia, olha, de fato você é extraordinária. A tua liderança nesse processo, a tua elegância, a tua classe para fazer essas coisas tem sido uma coisa espetacular. Donizete, você conhece o De Olho no Material Escolar, Donizete? Essa associação De Olho no Material Escolar que a Letícia preside?
É, eu tomei conhecimento disso, eu achei o trabalho dela fantástico aí. E o que ela colocou aí também, Roberto, que é a questão da atratividade e o descasamento que tem a educação com a realidade brasileira. Né? Isso então, são pontos fundamentais nisso.
Olha, a Letícia comanda um grupo de pais e mães e pessoas que são leigas, mas estão trabalhando nesse negócio tudo de graça, Donizete, tudo de graça. É uma coisa espetacular. Estão gastando o tempo delas inteiro, usando o tempo delas para melhorar o Brasil. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes do Brasil de hoje, é a educação. A educação não é lugar nenhum, tá certo? Então, vou pedir um favor para você, Donizete. Coloca a Ubrabil e as empresas como sócia da associação, porque o problema de dinheiro para viajar, para contratar técnico, é um negócio dramático. Todo mundo trabalha de graça nisso aí, mas para contratar técnico tem que pagar. Então, fica sócio da Associação de Ouro Escoladores e manda todos os empreendedores ficarem. É um bem para o Brasil, vai ser muito bom para todo mundo. Faz isso, Donizete, que você vai ajudar todos nós aqui, vai ajudar o Brasil também. Mas, além disso, vou te fazer uma pergunta, Donizete, agora. Ano que vem, COP30. E o combustível é um baita capital do Brasil nesse processo. Pergunto, a Brasil está preparando alguma coisa para a COP30?
Roberto, primeiro dizer que esse trabalho que a Letícia faz e toda a sua equipe aí é um trabalho exemplar. Temos que conversar mais sobre isso aí, porque as decisões aqui da Ubrabil são tomadas pelo conselho. Você sabe muito bem como é que funciona uma entidade.
Me manda conversar com o conselho, convence todo mundo.
bom seria. Com relação à COP30, nós estamos nos preparando. E o deputado Alceu Moreira ele tem dito o seguinte: nós temos que mostrar ao mundo o que o mundo quer da Amazônia, o que o mundo quer da sustentabilidade. Desculpa, o que o Brasil quer da Amazônia e o que o Brasil quer da sustentabilidade. E não esperar que o mundo venha aqui e nos apresente as soluções. Né? Então, é isso que nós estamos apresentando. Fui duas vezes a Belém já para discutir a participação do setor de biocombustíveis, inclusive já estou demandando com o setor de etanol, com o setor de biometano, e com o bioquerosene, a gente não tem ainda uma indústria aqui no Brasil, mas para a gente discutir no conjunto de todos os biocombustíveis a proposta que nós queremos levar para a COP30, o espaço que nós queremos demonstrar lá. As pessoas têm que compreender que a produção de biocombustível ela é associada à geração de emprego, que valoriza a produção nacional, que valoriza o ambiente, que tem a legislação que é respeitada. Então, é nesse aspecto que eu também o chamo aí para que participe conosco nessa formação, dessa discussão, para que a gente... O prazo é muito curto já. Nós temos menos de um ano. Desde o começo do ano que eu estou falando nisso, mas nós não temos ainda, por exemplo, a definição de um espaço para os biocombustíveis lá na COP30. Né? O que o Brasil tem de melhor para mostrar do que esse programa Combustível do Futuro? É difícil de ter algo mais qualificado, que tem uma inter-relação com diversos setores da economia nacional, que tem a ver com bem-estar, com a redução de emissões, com a redução de poluentes. Então, é muito importante a sua pergunta. Gostaria muito que, quando a gente fizer essa reunião, você participasse também, para que a gente possa mostrar o quão importante, você que já foi em várias COPs, eu também já participei de algumas, agora do Azerbaijão não tive condições de ir, mas nós precisamos de qualificar esse debate. E o Brasil, no meu entendimento, precisa de valorizar mais a política dos biocombustíveis para que se torne exemplo ao mundo do que essa lei está tratando, é um modelo para ser perseguido por todos nós.
Hoje,
Marcelo,
Conte comigo, dona Izete, conte comigo.
Hoje. Marcelo, deixa eu só comentar um pouquinho sobre essa parte da COP. Donizete, temos um desafio também, que nesse ano, agora de 2025, a COP vai ser tema em todas as escolas brasileiras. Vai ser tema de feira de ciências, de cima e embaixo, pública e privada. Então, estamos aqui na de olho já pensando, fazendo e escrevendo isso junto com a Embrapa, mas eu acredito que um tema desse, por exemplo, para a Feira de Ciências, para ser colocado para as editoras, conte conosco. Se vocês quiserem produzir isso junto com a gente traduz isso do mercado de técnico aí, dos biocombustíveis para educação e aí traz isso para as escolas para que seja debatido lá. Aí é uma população bastante grande, milhões e milhões de alunos, falando sobre o que realmente acontece no Brasil. Vai ser tema de todos. Se a gente não ocupar esses espaços, alguém vai ocupar.
Vamos isso, Letícia.
Antes da gente aprofundar um pouco mais na COP30, hoje começou a COP29 lá em Baku, no Azerbaijão. E o Azerbaijão é um país onde o petróleo tem uma representatividade bastante grande, né? E foi da mesma forma no ano anterior, a COP28, lá em Dubai. Agora, eu vi um fenômeno interessante comentado hoje na mídia, que em Dubai teve, se não me engano, 120 mil participantes. E lá no Azerbaijão vai ser algo entre 32 e 35 mil participantes. Então, aqui já vem um ponto importante de reflexão para nós. Quando você faz um evento desse num grande centro turístico, as pessoas aumentam o interesse de estarem presentes, né? Então, quer dizer que parte dessas pessoas que foram para Dubai foram também com algum interesse turístico. Os que foram para o Azerbaijão, em Baku, Baku é uma cidade bonita, pujante, desenvolvida, tem corrida de Fórmula 1, quer dizer, porque às vezes a gente pensa que o Azerbaijão é igual ao Afeganistão, e não é, não. O Azerbaijão é muito desenvolvido e bem próspero. Né? Então, é uma cidade bacana, mas o número já caiu para quase um quarto. E aqui tem um outro ponto. Vários líderes importantes globais não foram e mandaram seus representantes. Então, o ponto que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte. Faça um esforço tremendo para fazer uma reunião bacana, uma pauta positiva para discutir coisas de altíssima relevância, e aí quem precisava estar lá não vai. Então, que tipo de relevância serão os resultados? Porque isso é igual reunião lá na empresa nossa. Quando é uma reunião importante, tem que estar a diretoria ou o conselho, né? E se não vai nem a diretoria, nem o conselho, aí a reunião fica esvaziada, os gerentes não conseguem tomar aquelas grandes decisões. Aí eu pergunto para vocês, será que a COP29, sem os principais presidentes das grandes nações, ele terá capacidade de tomar decisões relevantes?
Roberto, eu posso começar aqui?
Vai lá.
A redução dos participantes em Baku, ele tem vários fatores associados, né? Primeiro, é o desconhecimento da região mesmo, né? Que os conflitos que estão existindo ali próximo, as pessoas criam uma certa dificuldade. O preço que está estabelecido lá também para a hospedagem, tá um negócio exorbitante, que limita as pessoas. Porém, também tem uma influência da eleição dos Estados Unidos. Tudo isso está associado nesse processo. Agora nós vamos aqui para o Brasil. Eu acho que nós temos que ampliar o nosso debate. O Brasil, da questão ambiental, não é só a Amazônia. A gente tem que ampliar o nosso debate. Nós temos que ampliar o nosso debate para a sustentabilidade no processo de produção agropecuária. Nós temos que ampliar o nosso debate para o processo de produção de biocombustíveis. Nós temos que ampliar o nosso debate para a diversidade que o Brasil tem em outros biomas. Não é possível que a gente vá...
No Cerrado, né?
Exato, nós temos que ampliar. Né? E essa discussão, ela passa pela definição nossa também. É como eu estava falando com o Roberto Rodrigues há pouco, nós temos que nos organizar diante dessa comunidade dos biocombustíveis, que ele tem uma força muito grande, principalmente junto ao setor de etanol, biodiesel também, mas principalmente o setor de etanol, para que a gente possa, de fato, apresentar uma proposta exequível e o mais rápido possível para demonstrar esse outro Brasil que acontece. Não é aquele Brasil que os estrangeiros veem. Esse a gente vai discutir também, nós temos a nossa responsabilidade, mas nós temos que ampliar o nosso debate aqui diante de tantos outros cenários que estão envolvidos com a questão da sustentabilidade no Brasil.
Então, ô Donizete, mas aqui tem um ponto que eu queria adicionar a essa discussão, depois vamos ouvir o Roberto, a Letícia e sua opinião. A COP30 é uma oportunidade de ouro para o Brasil. Agora, se ela não for bem planejada, bem executada e bem estruturada, ela vai ser um gol contra, porque tem uma reportagem no Estadão, não sei se foi de ontem ou de hoje, falando que lá Belém não tem a capacidade de leitos de hotel para receber os turistas, falou que se pensou em trazer navios para poder hospedar as pessoas, mas a área lá que precisava atracar os navios teria que ser dragada, porque os navios não entram se não for dragado, isso não começou. Quer dizer, então, falta o planejamento do que vai ser dito, falta infraestrutura e falta estratégia. Então, é uma oportunidade de ouro? É, mas nós temos que tomar cuidado para não virar um gol contra.
Eu acho até que já estão sendo tomadas providências, sabe, Marcelo? E uma dessas providências, em vez de concentrar todos os eventos da COP num período, é alongar esse período, que aí você tem uma redução da pressão de todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso é uma das estratégias que devem ser adotadas. E tem-se também outras perspectivas que estão sendo já trabalhadas lá, com a questão da hospedagem das pessoas. Então, vão ser construídos alguns hotéis. A gente sabe toda a dificuldade de preparar isso no prazo de um ano. Mas eu vejo que já tem uma mobilização para a realização dessa COP lá. Agora, tudo está no prazo limite. Né? Isso então, é que precisa ter definitivamente... dessa transparência para toda a sociedade do que está sendo feito.
Na reportagem tinha uma entrevista de um empresário do turismo dizendo o seguinte, eu não posso fazer um hotel para hospedar o pessoal da COP30, porque depois que acabar a COP30, eu não tenho hóspede para colocar no hotel. O Belém não é uma cidade turística. Né? Então, essas questões... precisam ser olhadas com carinho pelos organizadores e pelo governo brasileiro para que a gente saia desse importante evento somando pontos e melhorando a imagem do Brasil. Você concorda, Roberto?
Sem dúvida nenhuma. Esse tema que você colocou aí agora da logística, da infraestrutura, é brutal. Está falando isso há mais de um ano já. E as coisas, como você falou, demoram. Vamos dizer, está... Agora estão se mexendo para fazer essas coisas acontecer. Falta um ano. Um ano. Em um ano não dá para construir tanta coisa assim, mexer no cais, para poder parar um monte de navio grande lá, dragar o fundo do oceano. Quer dizer, e aí, realmente, é um problema do governo. Né? O governo tem que olhar isso aqui. Ele que é o que organizou o convite para fazer a reunião em Belém do Pará. Então, é um problema do governo. Mas, além disso, que é um problema sério e tem que ser resolvido, e como diz o Donizete, estão trabalhando para isso, espero que resolvam. O tema central é a agenda, né? E eu acho que o biocombustível é um modelo que o Brasil tem para mostrar. O que vem muita gente, eu falo muito com o Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo diz, essa COP vai ser para vir de porrada em cima do Brasil. nós temos coisas para mostrar espetaculares. E o biocombustível é o melhor de todos. É, não é uma expectativa, não é uma promessa, não é um sonho. Está feito. E é um sucesso espetacular. A Letícia colocou muito bem o tema do elétrico, que é elétrico, né? Mas é biocombustível aqui no Brasil e para o mundo tropical inteirinho. Então, podemos mostrar para o mundo tropical com uma competência gigantesca. Então, tem que haver um movimento. Concordo com você. Pois é, se eu juntar a Única com a Obrabio, com o pessoal da Urplana, da AproSoja, fazer um baita de um painel para mostrar a vantagem comparativa que já existe, não é um sonho. Então, isso número um. Número dois, a agricultura. O Brasil é outro exemplo maravilhoso de sustentabilidade e sucesso. Então, nós temos que usar a COP para mostrar que de bom e não ficar lá levando porrada de concorrente adversário. Então, acho que está demorando. Tudo bem, a infraestrutura é um problema desgraçado, mas não é o problema, é do governo. Nosso problema de agricultura, agroindústria, é mostrar a nossa competência técnica já resolvida e que pode ser replicada no mundo tropical inteirinho.
Letícia?
Marcelo, eu tenho uma dúvida aqui que eu queria jogar para vocês, né? Você falou de infraestrutura logística e eu acho que faltou também segurança pública, né? Que eu acho que faz alguma diferença nos países que a gente resolve visitar ou que a gente resolve fazer turismo e a nossa do Brasil anda um pouco crítica. Mas quando a gente ganha, quando a gente assina, né, quando a gente consegue trazer a COP para dentro do Brasil, isso nós não temos um monte de compromissos que a gente é obrigado a cumprir para poder receber essa COP? Como sim, que a gente ganha?
Sim. Tem uma série para você, igual uma Copa do Mundo, igual uma Olimpíada, quando você assume um compromisso de organizar, tem lá um book com vários deveres e compromissos que precisam ser feitos. Inclusive, na reportagem do Estadão de hoje ou de ontem, dizia que lá em Belém tem um percentual alto ainda de esgoto correndo a céu aberto, né? Então, nós temos que ter atenção com esses detalhes para a gente poder fazer um evento bonito e gerar imagem positiva para os produtos do Brasil, para os projetos do Brasil e para o nosso estado do Pará e de Belém, que tem um povo maravilhoso, mas que tem carências de segurança, de infraestrutura, que precisam ser organizadas. Eu entendo o seguinte, quando você convida... Se eu convidar vocês três para passarem um final de semana na minha casa, eu tenho que me planejar com a minha esposa, com a minha família, organizar os quartos, organizar os almoços, jantares, fazer tudo bem feito para que vocês, quando forem embora, poderem dizer, poxa, que bom passar o final de semana em Uberlândia com o Marcelo, né? Agora, se vocês vão lá, não tem sabonete no banheiro, não tem toalha para enxugar, e etc, etc, vocês vão falar, pô, foi péssimo, né?
Marcelo, só não pode ser, então, igual o último Plano Nacional de Educação, que não tem responsabilização e tudo bem se não fizer, né? Nós temos que entender quem vai responder por isso, já que a gente se comprometeu a receber esse monte de gente na COP, né?
Letícia, bom, fora Marcelo, a proposta a gente, Marcelo, a gente ir para a casa dele, hein, Roberto? A proposta foi boa, né?
Vai ser um prazer.
Da Cachaçinha de Salinas, viu, Dona Izete?
Pois é, só falta marcar a data agora. É o seguinte, a nossa sugestão, viu, Roberto, é de fazer um pavilhão só sobre os biocombustíveis, entendeu? Bacana. Onde o indivíduo vai interagir, não de forma só virtual, mas dele ver lá a plantação de cana, ver um case de cana plantado ali, para ele sentir, pegar, cheirar, ou um pé de dendê, e assim por diante, ele ter uma imersão de todas as possibilidades, ter lá um canteiro de soja, ter um canteiro de outras oleaginosas ali associados, para ver uma mini indústria ali funcionando, que a Embrapa tem demonstrativo de colocar lá óleo com o metanol e sai o biodiesel e assim por diante. Eu acho que essa vivência, essa experiência é que o mundo tem que perceber da nossa capacidade produtiva, né? Da nossa capacidade tecnológica e assim por diante. Então, a proposta é esse, é um pavilhão gigante, né? Onde a gente tem a oportunidade de levar, como muito bem disse o Marcelo, os dirigentes para lá para dentro, para eles conhecerem. Agora, se for um negócio afastado, distante, aí o resultado é muito pequeno.
Ô, Donizete, inclusive, alguns carros, a álcool, a biodiesel, se alguém quiser dirigir, dar uma volta...
Marcelo, né? A proposta que nós fizemos lá é o seguinte, para os navios, todos os grupos geradores que vão gerar energia para abastecer o navio, enquanto ele estiver parado, é 100% biodiesel. Os ônibus que vão rodar com as comitivas, 100% biodiesel. As vans, 100% biodiesel. E todos os veículos que vão atender as comitivas com carros híbridos, tecnologia nacional. Aí também a gente teria todos os grupos geradores para os hospitais, para os centros de convenções, para os hotéis, que tudo tem que ter backup, também 100% biodiesel. Então, veja só, nós fizemos uma avaliação, isso usaria cerca de 9 milhões de litros de biodiesel. O que, que é isso, Roberto, dentro da indústria nacional hoje? Nada, entendeu? Então, os veículos estão prontos, os carros já estão prontos, tem que tomar a decisão de mostrar ao mundo a nossa tecnologia.
Gente, o papo está muito bom, mas o tempo voou e nós vamos ter que fechar o programa, fazer nossa rodada rápida aqui de fechamento. Donizete, muito obrigado aí pela sua presença, você enriqueceu e engrandeceu bastante aqui o nosso bate-papo, obrigado pela presença, fique aí já convidado para voltar outras vezes. Em um minuto, queria que você deixasse seu recado final para o nosso público.
Obrigado, Marcelo. Letícia, que eu tive a oportunidade de conhecê-los agora. Nosso querido amigo Roberto Rodrigues, que a gente já teve oportunidades várias de debater, de discutir, de acompanhar o trabalho que ele fez. Então, o que nós entendemos é o seguinte, que a sociedade precisa de se apropriar dos benefícios dos biocombustíveis. E o que vocês estão fazendo aqui agora é exatamente isso, levar a sociedade, principalmente urbana, o que o Brasil tem de potencial para a geração de energia limpa, de qualidade, sustentável, que reduz as doenças respiratórias, que reduz mortes, que reduz internação, que gera emprego e, mais do que isso, traz renda e orgulho para todos nós. Então, muito obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado. Letícia, seu recado final.
Obrigada, Donizete, pela participação conosco. Realmente, além de aprender bastante, trouxemos vários temas importantes aqui para o nosso país, que dá orgulho de ser brasileiro. Minha observação final aqui, Marcelo, eu vou jogar no colo do professor Roberto Rodrigues, porque ele teve a semana passada num evento em Brasília da CropLife, e o tema de bioinsumos eu acho que foi bastante tratado ali. Queria que ele comentasse um pouquinho. Hoje em dia, os bioinsumos que ocupam grande parte do Brasil, nós somos também líderes nesses produtos, então nos próximos 8 anos o valor de mercado dos bioinsumos no Brasil pode chegar a 45 bilhões de dólares e, se confirmada, vai representar uma taxa de crescimento anual de 13% a 40% deste ano até 2032. Então, isso foi uma pesquisa feita e anunciada pela CropLife nesse evento em Brasília. E vou deixar aqui para ele para mais comentários. Obrigada e ótima semana a todos.
Roberto.
Oi, Letícia. Bom, eu quero agradecer muito ao Donizete também pela participação dele. Foi muito boa, muito clara, objetiva. Parabéns, Donizete. Vou contar com vocês em outras reuniões para frente aí. Conte comigo também. Sobre o tema do bioinsumos, que a Letícia colocou, de fato foi um evento organizado pela CropLife, com apoio da Getúlio Vargas, do nosso professor. O Ministério da Economia também, e houve um trabalho apresentado pelo Guilherme Bastos, muito bacana, sobre os horizontes do bioinsumo no Brasil, que são fantásticos. E a razão é óbvia. Somos um país tropical, temos muito mais micro-organismos para usar com matéria-prima do que países temperados. Então, não é à toa que o Brasil está crescendo mais de 15% ao ano em termos de uso de bioinsumos. Mas ficou muito claro também, viu, Donizete, Letícia e Marcelo, nossos internautas, ficou muito claro que isso precisa de uma regulação mais precisa. Do ponto de vista de segurança, de legislação que garanta o registro de bioinsumos mais rapidamente, para que a utilização seja mais apropriada, qualificação de mão de obra para usar o bioinsumo também, tanto na indústria que cria o insumo, quanto na aplicação dele na roça. Então, é um tema espetacular, maravilhoso, que o Brasil está no líder do mundo inteirinho, mas que precisa de regulação, legislação e qualificação. Mas eu quero encerrar também aqui, ratificando com muita ênfase a parte final do Donizete. Biocombustível, bioinsumos, é saúde pública. Isso é uma coisa central para qualquer sociedade. Até semana que vem, Marcelão, Donizete.
Obrigado, amigo Roberto. Obrigado a todos. Você sempre muito inspirador e brilhante. Bom, gente, queria agradecer a Letícia, o Roberto, o Donizete pela presença, agradecer o nosso público que nos assistiu. Quem gostou do programa, compartilhe aqui com seus amigos, se inscreva nos nossos canais, bote um like para que o nosso programa cumpra o objetivo e se torne cada vez mais conhecido e assistido em busca da gente integrar cada vez mais o público rural ao público urbano e vice-versa. O meu recado final é o seguinte, hoje o dólar fechou a 5,77 e em alguns momentos esteve a mais do que 5,80. E várias consultorias especializadas já disseram que tem 33% da soja da safra 24-25, a safra que foi plantada e está sendo plantada agora, já vendida. Então, isso é uma decisão inteligente dos agricultores, porque no ano anterior só 30% estava vendido, quer dizer, e agora 33%, quer dizer, 10% a mais. Isso mostra que o agricultor está atento às oportunidades, porque se nós olharmos hoje o que os economistas do Banco Central projetam em termos do dólar no final do ano, que é 5,55, então se ele está 5,77 e o custo da soja e do milho e do café e todas as culturas é em reais, quem faz fixação futura com o real desvalorizado frente ao dólar tem uma chance maior de obter boas médias de comercialização. Então, parabéns a esses agricultores que tiveram essa iniciativa bastante proativa e eu acredito, ninguém pode afirmar com certeza que o mercado muda muito, né? Mas eles têm uma grande chance de ter feito um negócio bem inteligente. Obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. A gente se vê novamente segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.